de norte a sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Lembro que eu estava no quintal brincando com os cachorros quando me bateu uma sensação assim de que estava sendo observada. Eu sabia que tinha um cara pintando a casa dos vizinhos. E era justamente ele que estava ali do outro lado do muro, com os olhos fixados em mim. A gente até já tinha conversado umas duas ou três vezes, mas tudo assim, coisa rápida. Ele tinha perguntado meu nome, se apresentou, me contou que era pintor, estava pintando a casa do vizinho. Naquele dia, assim que me virei para o lado e o vi, ele sorriu e me fez assim um aceno. Eu já tinha notado que ele me olhava com um certo interesse. Não vou negar que também me senti meio balançada por ele. Era um rapaz bonito. Lembro que ele fez um comentário qualquer a respeito dos cachorros, depois se aproximou do muro e ficou ali, puxando assunto, até que uma hora ele falou: puxa, tá fazendo um dia tão gostoso hoje, né? Não vejo a hora de terminar o serviço para poder tomar uma cerveja. Já pensou com esse calor aí, ó, cervejinha bem gelada? Você não quer me acompanhar? Falei que não costumava beber cerveja, e na verdade era difícil beber alguma coisa com álcool. E ele falou então que não tinha problema fazer assim então, ó. Eu tomo a cerveja e te pago um refri. Olha, repito, é um cara assim, interessante, digamos. E eu até já estava imaginando, né, antes mesmo daquele convite, que ele fosse me convidar para alguma coisa. Porque desde que a gente tinha se conhecido, que trocamos as primeiras palavras, deu para sentir, né, que ele estava bem tentado a se aproximar, como de fato se aproximou. E como eu também estava de certo modo interessado, acabei aceitando. Tá bom, a gente pode combinar assim. Que horas que você termina aí? Olha, daqui, deixa eu ver, agora, quatro e meia, daqui uma hora e pouco. Só vou dar mais um ademão aqui nessa parede e se você puder, claro, a gente pode ir. Então tá. Vou me arrumar então. Ele me olhou assim de um jeito nessa hora, sabe? E naquele sábado, lembro que a gente tinha um casamento da filha de uma amiga de trabalho, da minha mãe, pra gente ir. Eu e ela. Mas eu, inclusive, já tinha dito que não tava muito afim. Quando ela viu que eu tava no quarto me arrumando, foi lá saber se eu tinha mudado de ideia, se tava me arrumando pro casamento. Mas aí eu achei melhor não comentar nada, que tinha combinado de sair com o Robson. Apenas falei que ia sair com as amigas. Me arrumei e fui até a frente, esperar que ele terminasse a demão ali. E quando ele finalmente apareceu, se sentiu até um pouco mal, porque ele olhou para mim e depois olhou assim para si mesmo e fez aquele comentário: puxa vida, você tá aí toda bem arrumada, toda cheirosa. Eu aqui com essa roupa de serviço, todo sujo de tinta. Imagina, tem problema nenhum. Você estava trabalhando? Eu vi que ele ficou meio desconcertado, né? Pelo jeito como ele estava, mas, afinal de contas, é como eu disse, não podia estar de outro jeito, né? Estava pintando a casa, enfim. Entramos no carro dele e antes mesmo de dar partida, ele olhou de novo para mim assim, como se estivesse com alguma coisa na cabeça, só que não falou nada. Passamos um tempo ali numa lanchonete, conversando sobre tudo, Ele que sabia um monte, praticamente toda a minha vida. E pelas tantas, falou uma coisa que acabou mexendo comigo. Posso te confessar uma coisa? Já faz um tempinho que eu queria te chamar para sair, viu? Desde que te vi pela primeira vez, que eu te achei tão linda. Você acredita que esses dias eu até sonhei com você? Olha, eu não sabia se aquilo era verdade ou não. Se ele estava contando aquilo, inventando, só para me paquerar. Mas de qualquer maneira, foi inevitável. Eu senti aquela emoção gostosa. Inclusive, depois de lhe falar isso, sem mais palavras, acabou rolando o nosso primeiro beijo. A gente ficou se olhando ali, aí ele veio pro meu lado e aconteceu. E depois daquele primeiro beijo, sabe, a gente não parou mais de se beijar. Ele me tratou com tanto carinho. Eu não sei o que deu em mim, mas pelas tantas, e eu digo que não sei o que deu em mim, porque não é muito do meu jeito, sabe, agir dessa forma. Mas pelas tantas acabei dizendo aquilo. Olha, hoje o pessoal lá de casa tem um casamento para ir. Aliás, já devem até ter ido. Se você quiser, a gente pode ir para lá depois. O que você acha? Ele me olhou assim com uma certa surpresa, mas com aquela cara de safado. Imagine se não ia aceitar, né? Claro, uma casa, por que não? Vamos sim. Juro que não estava com nenhuma segunda intenção na cabeça. Não estava mesmo. Eu não o chamei para a gente ir para a cama, para termos intimidade. Não. Só para a gente ficar junto ali, mas à vontade. Porque tinha muita gente ali naquela lanchonete. E é meio assim, constrangedor, né? Você ficar se pegando com alguém, com plateia. Eu só queria ficar mais à vontade. Só isso. Não tinha feito aquele convite pra gente transar. Como certamente ele deve ter pensado. E eu digo isso porque depois, quando fomos pra casa, eu mal fechei a porta e ele veio com tudo pra cima de mim, já fazendo menção de tirar minha roupa. Aí eu fui obrigada a colocar ordem na bagunça, né? Calma, para aí. Não, para. Não chamei você pra fazer nada do que você tá pensando. Eu vi que ele fez uma cara assim, meio de frustrado, né? Na cabeça dele, ele ia se dar bem. Mas, repito, não era minha intenção. Por isso que evitei, sabe, uma intimidade maior. Você tá com fome? Quer que eu prepare um sanduíche, alguma coisa? Claro que eu tô com fome, mas não é de comida, não. É fome de você. Vem cá, vem. Não, não. Pare. Mais uma vez ele me agarrou e começou a me beijar. Sabe, é claro que eu não queria e até estava pensando em evitar, mas sei lá. Ele veio, começou com aqueles beijos, começou a sussurrar coisa no meu ouvido. Naturalmente que meu corpo também queria aquilo. Mas não sei, talvez eu devesse ter esperado um pouco mais, né? Fiquei com medo de ele pensar que eu era uma menina fácil, por ter me entregado a ele assim já naquele nosso primeiro encontro, mas agora já era tarde, porque acabou acontecendo. Tudo se consumou. Tanto que já tinha anoitecido quando ele foi embora, já me deixando ali, morrendo de saudade. Na segunda-feira, a gente voltou a se encontrar, já que ele continuava o serviço da pintura ali no vizinho. Inclusive, ele me esperou chegar do trabalho para podermos ficar um tempo juntos. Ficamos namorando ali dentro do carro e, no sábado seguinte, passamos juntos de novo. Dessa vez, fomos até para o motel. E a verdade é que nem precisou fazer muita força para me conquistar. Acabei me apegando a ele com muita facilidade. Até que chegou o momento que eu tanto temia. Ele terminou a pintura na casa do vizinho. Eu já estava tão acostumada a vê-lo todos os dias ali. E sabia que a partir do momento em que ele terminasse o serviço, seria tudo diferente. Inclusive, ele já tinha me contado que estava com outra pintura encomendada e num bairro meio longe, completamente fora de mão. Para complicar mais ainda, ele morava em Pinhais. Também era longe ali de casa. E depois que terminou aquele serviço ali, do lado da minha casa, passou a ser difícil a gente se ver. Mesmo assim, a gente trocava mensagens, eu também ligava para ele por chamada de vídeo. Era um modo, né, que eu encontrava para matar saudades. E aos sábados, combinávamos de nos encontrarmos no centro. E normalmente tudo acabava terminando na cama. A verdade nessas alturas era uma só. Eu estava completamente apaixonada por ele. Só que depois de um tempo, se tornou mais difícil ainda a gente se ver. Porque ele terminou aquela outra pintura e pegou uma obra grande para fazer, e o pior, longe, na praia. Aí a gente passou a se ver somente a cada 2 ou 3 semanas. Olha só, eu sei a falta que eu sentia. Só o que me consolava era saber que ele também morria de saudade. Era mais por mensagens e chamadas de vídeo que a gente se comunicava. Tenho até vergonha de falar isso, mas às vezes a vontade de estarmos juntos e a saudade era tanta que chegamos a fazer até, ai que vergonha, meu Deus, até amor virtual. Teve um sábado, eu estava em casa, né? Fiz uma videochamada para ele. Passava das 9 horas da noite. Ele ainda estava fazendo aquele serviço lá, na praia. E nessas alturas, já fazia uns 20 dias que a gente não se via. Era tanta saudade, tanta vontade. Fiz a chamada de vídeo. Só que, para minha tristeza, não foi ele quem atendeu, mas uma mulher. Imagine o meu susto quando o rosto daquela criatura surgiu na minha tela. E ela já atendeu perguntando: quem é você? Tá ligando pro Robson? Com o coração batendo forte, eu retruquei: eu que pergunto quem é você? Que você tá fazendo aí com o Robson, no quarto dele? Dava para ver claramente que ela estava no quarto, porque aparecia a cabeceira da cama. Talvez estivesse até nua, porque só aparecia o rosto. Ele então falou que o Robson estava no banho e voltou a perguntar quem eu era. Nisso, escutei a voz dele, assim no fundo. Deve ter ouvido, né, o celular tocando. E percebeu que a fulana tinha atendido a ligação. E falou com toda certeza lá de dentro do banheiro: quem mandou você atender o meu celular? Desliga já! Desliga! Foi o que ela fez logo em seguida. Desligou. Encerrou a chamada de vídeo, me deixando ali com a cabeça fervendo, fervilhando de tanta coisa que passava por ela. Por mais boba ou ingênua que eu fosse, a situação se auto-explicava, né? Fazendo aquela chamada de vídeo, apareceu na minha cara o que estava acontecendo. O safado estava com outra mulher. O que será que os dois seriam do outro? Será que ele tinha conhecido essa fulana lá na praia mesmo? Ou será que tinha levado daqui para lá? Eu sei que entre nós não havia, assim, um relacionamento sério. Eu até já tinha tentado conversar com ele sobre isso, mas ele sempre, sabe, tirava o corpo fora. Dava pra ver que ele não se interessava em coisa séria. Então, pra dizer assim que eu fui pega de surpresa total, estaria exagerando um pouco. Eu deixei claro que gostava dele. Falei que por mim, a gente começaria a namorar, se ele quisesse também. Mas ele preferiu deixar tudo como estava, de modo que, até para não estragar aquele lance que havia entre a gente, na hora, quando a gente conversou sobre isso, eu concordei com ele. Embora quisesse mais. Tava gostando dele, né? Queria namoro, claro. Então eu tinha consciência de que talvez não tivesse nenhum direito de cobrar nada. Só que, puxa vida, era meio sacanagem da parte dele. Ele levar outra mulher para passar a noite com ele, porque eu, depois que começamos a ficar juntos, nunca mais sequer olhei para a cara de outro cara. Nunca. Eu era só dele. Exclusivamente dele. Até porque estava apaixonada. Pelo jeito, a recíproca não era verdadeira. Olha, depois que aquele infeliz encerrou a ligação, eu esperei um tempo, até para ver se conseguia me recobrar um pouco, né, pelo menos um pouco, porque eu comecei a tremer quando vi a cara daquela mulher. Fiz outra chamada de vídeo, mas dessa vez, não sei se foi ele que pegou o celular ou ela mesma, só sei dizer que encerrou a chamada assim, sem mesmo atender. Até que chegou aquela mensagem. Me desculpa, mas não é uma hora boa. Depois eu te ligo. Bom, acho que não preciso nem falar o quanto fiquei preocupado. Preocupado, triste, decepcionado e também com raiva dele. Não nego. Comecei a tremer de um jeito. Fiquei muito, mas muito nervoso. Quase nem consegui digitar naquela mensagem. O que está acontecendo, Robson? Quem é essa mulher que atendeu o teu telefone? O que, que ela está fazendo aí no quarto com você? Claro que eu sabia muito bem o que ela estava fazendo no quarto com ele. Mas, sabe, eu queria uma justificativa, pelo menos, uma explicação. Ele não respondeu. Nem chegou a ver a mensagem. Olha, fiquei tão mal que comecei a chorar. Era um choro que misturava tristeza e raiva ao mesmo tempo. Fui uma boba de acreditar que ele fosse mesmo passar tanto tempo sozinho na praia, né? Era mais do que previsível que ele ia acabar se envolvendo com outro, como tinha se envolvido comigo. Somente no dia seguinte, depois do almoço, foi que ele me ligou. E quando perguntei quem era a mulher, aquela que estava lá no quarto com ele, ele respondeu naquela base: ah, não é ninguém, nada importante. Como assim não é importante? Estava na tua cama quando eu liguei, Robson. Olha, eu não acredito que você anda saindo com outra. Elaine, eu sou de carne e osso, não sou de ferro, né? De mais a mais, a gente não tem nada sério um com o outro, você sabe disso. Você também é livre para ficar com outros caras se quiser. Olha, eu fiquei tão fula da vida com ele. Porque ele estava me tratando como se eu fosse uma qualquer. Ficou se justificando, dizendo que era homem, que não podia, sabe, passar quase um mês sem tocar numa mulher. E porque não tínhamos nada sério um com o outro, assim, um namoro oficial, ele tinha o direito de pegar quem ele quisesse. E o pior de tudo, eu acho que isso que doeu mais, sabe? Foi ele me dar o direito de fazer a mesma coisa com outros caras. Ou seja, estava mais do que na cara de que a importância que ele dava para mim era bem pouca, né? Se nem se importava de eu ficar com outro. Só que é claro que eu jamais aceitaria essa situação. Tanto que deixei bem claro. Olha, Robson, se for para você continuar agindo assim comigo, Não me serve, viu? Prefiro terminar, então, a saber que você anda levando outras mulheres aí pro teu quarto, viu? Fica com elas e, por favor, de agora em diante, me esqueça, porque eu não existo mais pra você. Calma aí, para aí. Também não é assim, né? Quem escuta você falando pensa que eu durmo com todo mundo. Foi só ontem, e mesmo assim foi uma coisa assim meio por acaso. Só ontem? Você acha que eu sou alguma tonta para acreditar nisso? Não sou boba não, viu? Já disse e vou repetir, se for para ser assim, não serve para mim. Imagine, eu aqui sozinha, pensando em você o tempo todo, morrendo de saudade, e você ir dormindo com outra mulher? Ele chegou a dizer que eu fazia muito drama. Isso me deixou ainda mais irritada. Tanto que acabei desligando o telefone na cara dele. Que voltou a ligar várias vezes depois, só que eu não atendi. E ainda depois mandei aquela mensagem. Quando eu sair com algum cara, vou fazer uma chamada de vídeo e passar o celular para ele falar com você, tá? Só para ver qual vai ser a tua reação. Se você vai gostar. Não sou tua palhaça, viu, Robson? Sabe, resolvi terminar tudo. Até porque, continuar pra quê? Pra ser infeliz? Pra sofrer? Pra penar na mão de homem galinha? Só que pra minha surpresa, veja só como são as coisas. Ele acabou vindo a Curitiba naquele mesmo dia e veio com a intenção de conversar comigo, tentar fazer as pazes para se ver o tamanho da sua cara de pau. Quando eu reclamava de saudade, ele não vinha me ver, sabe? Quantas vezes eu falei que tá morrendo de saudade, ele nunca veio me ver, nunca. Agora, quando eu terminei tudo, ele deu um jeito de arranjar tempo para vir até aqui. Olha, foi por um triz que eu não fraquejei e não me atirei nos seus braços, porque quando vi lá na frente do portão, me deu uma moleza no corpo todo. Sabe quando você gosta da pessoa? É difícil. Se ele tivesse insistido só mais um pouco, eu acho até que teria aceitado fazer as pazes com ele. Mas de repente, diante da minha recusa, ele queria que eu entrasse no carro dele pra gente conversar. Ele também se irritou, chegou a dar um chute no portão, entrou no carro e foi embora. E depois disso, foi ele que não quis mais saber de mim, nunca mais. Sim, porque depois cheguei a mandar mensagem, já meio arrependida, né? Mas ele nem chegou a abrir. Vai agora fazer 2 meses que estamos afastados. E só eu é que sei a falta que eu tô sentindo desse homem. Tem dias que parece que eu não vou suportar, porque é muita saudade. A falta que ele me faz é imensa, é sufocante. Eu tinha tanto medo de sofrer se continuasse com ele, porque sabia que ele ia me trair de novo. Mas parece que tô sofrendo mais ainda, depois que a gente se afastou. Por que que tudo tem que ser assim tão difícil? Principalmente quando a gente gosta. Se eu soubesse que ia penar tanto por conta desse afastamento, sabe, talvez teria aceitado aquele seu convite para sairmos aquele dia. Na verdade, o que eu talvez não tivesse aceitado foi o convite que ele me fez lá no primeiro dia, porque aquilo é que deu origem para tudo, né? Assim não teria rolado nada entre nós. Eu não teria me apaixonado e não estaria sofrendo agora com essa ferida aqui no coração. Não ficaria pensando nesse homem durante 24 horas por dia. Um cara que eu sei que, se estivesse comigo, ia me fazer sofrer ainda mais, porque ia continuar me traindo. A gente sabe. Só que ao mesmo tempo, fazendo a coisa certa, que foi terminar tudo, pelo menos na minha cabeça, do que adiantou, meu Deus, se eu continuo morrendo de saudade dele? Se eu continuo sofrendo por ele? Penando por essa paixão não correspondida? Sabe, tem horas que eu, sei lá, queria era mesmo voltar no tempo, para nem olhar para a cara dele quando ele começou a pintar aquela casa ali do lado da minha. Foi olhar e me encantar. Ele falou e eu me apaixonei. E agora? Agora estou aqui, lamentando por curtir essa paixão não correspondida. Tô amando sozinha, por alguém que nessa altura, eu tenho certeza, nem lembra mais que eu existo.
FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Naquele dia acabei reencontrando um amigo de meu de longa data, que eu já não via há muito tempo. Mais do que amigo, colega, né? De trabalho também. Trabalhávamos na mesma empresa na época. Só que depois que eu saí da firma, perdemos completamente o contato. Acabei mudando de operadora, troquei de número e por conta disso tudo, a gente nunca mais se falou. Foi ele que me viu e se aproximou de mim. Levei até um susto quando vi ele do meu lado. Ele me contou que continuava trabalhando na mesma empresa e pelas tantas, me fez uma pergunta que mexeu muito comigo. Então, Ulisses, diga uma coisa, por acaso você ficou sabendo o que aconteceu com a Daniele? Você lembra dela, né? Olha, eu escutei aquele nome e apesar do tempo já passado, a imagem dessa mulher surgiu na minha mente assim, nítida, na mesma hora. Claro que eu lembrava dela. E como não lembraria? Era prima dele, morava no interior. Eu a tinha conhecido quando ela veio passar aqui umas férias na sua casa. Olha, chegou a passar um filme na minha cabeça. Quando ela esteve aqui em Curitiba, logo que a gente se conheceu, a gente combinou de sair, eu e o Paulo. E ele acabou levando a prima junto. Olha, pensa numa menina bonita. Pensa numa menina encantadora. Não preciso nem dizer que acabei me encantando por ela. Me interessei, mas de saída, sabe? Já na primeira conversa. E como percebi o interesse dela também, aí não perdi tempo, né? Ficamos juntos já naquele sábado. Depois combinamos de nos vermos também no domingo. Só que dessa vez, no domingo, eu saí sozinho com ela, sem ninguém para atrapalhar. Passamos a tarde toda juntos. Eu a levei para conhecer o Jardim Botânico e depois, antes de deixá-la na casa do Paulo, a gente teve um momento assim, mais íntimo. Eu estava com tanta vontade de fazer amor com ela. E mesmo sabendo que tinha acabado de conhecê-la, arrisquei e acabou dando certo. Olha, uma coisa eu digo sem medo de errar. Se continuássemos nos vendo, eu com toda certeza teria me apaixonado por essa mulher. E com mais certeza ainda, teríamos namorado, quem sabe até casado. Porque eu fiquei assim, encantado por ela. Era o tipo de menina que mexia comigo. O problema é que ela não era de Curitiba. Morava numa cidadezinha quase na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. E eu lembro que na época quase viajei para lá só para poder vê-la de novo. Mas, como já falei, acabei saindo da firma, aconteceu um monte de coisas, todas ao mesmo tempo. Troquei de operadora, de número, acabei perdendo muitos contatos, inclusive o do Paulo, de modo que nunca mais tive notícias dela. Enfim, ele me perguntou aquilo assim a queima-roupa, e eu falei que lembrava, sim, mas que nunca mais a tinha visto, nem conversado com ela. Aí perguntei o que tinha acontecido, o porquê de ele ter tocado no nome dela, e pro meu espanto ele disse aquilo: cara, você não sabe o rolo que deu depois que ela voltou pra casa dela. Ué, por que rolo? Como por quê? Não, pare um pouquinho. Você não transou com a menina? Ela engravidou de você, cara. Engravidou? O que você está falando, rapaz? Tô falando que ela Porque você não sabia? Você está brincando comigo, opa? Mas que brincando? Tô falando sério, pensei que você soubesse. Bom, pelo menos foi o que ela falou, né? Que o pai da criança era você. Peraí, cara. Você tá falando sério, tá? Tirando uma onda com a minha cara?
Claro que tô.
E inventar uma coisa dessa, troco de quê? Até o tio veio pra cá depois, pra ver se conseguia te achar. Você sabia que a Daniele era de menor, né? Naquela época, acho até que ela tinha 17 anos, se não menos. Claro que eu não sabia disso. Mesmo porque ela não me falou nada. Ele era primo dela. E quando nos apresentou, sabe, devia ter acrescentado esse tipo de informação. Pelo menos, me dado um toque. Avisado que ela só tinha 17 anos. Na verdade, nem ele devia saber o certo, mas pensem como ficou minha cabeça depois que ele me contou essa história. Ela na época, e eu lembro perfeitamente disso, me disse que tinha 18 anos. Não falou que tinha só 17. Tudo bem que a diferença não é muita, mas nesse caso em particular, representa muito. Eu realmente não tinha usado proteção nenhuma naquele dia, quando a gente ficou junto. Só que mesmo assim, tomei um certo cuidado, digamos. Deus do céu. Quer dizer então que ela tinha engravidado de mim? Até o seu pai tinha vindo a Curitiba? Certamente para me fazer sumir, né? A responsa. Ou sei lá, brigar comigo, vai saber. Se ela era realmente menor de idade, ele deve ter ficado uma fera pelo fato de ela ter voltado para casa grávida. Aliás, o Paulo me disse que quando ele veio para cá atrás de mim, ele estava furioso, o pai dela. Ninguém conseguiu me achar, justamente porque eu tinha trocado de número e o Paulo não sabia onde eu morava. Não sabia nem como me achar. E como também não tinha perfil em rede social, ninguém conseguiu me encontrar, nem o Paulo, que era meu amigo. Olha, depois que consegui me recobrar um pouco da notícia, eu perguntei para ele. Tá, mas se tudo que você tá contando aqui é verdade, eu tô acreditando que sim, né, cara? Imagino que você não ia brincar comigo, né? Como é que ficou a situação depois? Então, ela teve filho. Menino? Sério? E você conhece? Ele se parece comigo? Então, olha, fisicamente assim, pelo menos, não tem muito a ver com você não, viu? Mas ela jurou que o filho era teu. Tá, mas e agora? Como que ela tá? Você tem notícias dela, do menino? Se esse menino aí for mesmo meu filho, eu vou querer conhecer, né? Então, aí já não sei como é que você vai fazer isso, porque ela acabou casando com um carinha lá, um tal de André, e o cara assumiu o moleque. Ela casou? Casou. E além desse filho que teve com você, ou diz que teve, né? Porque agora já teve até outra menininha com o marido. Olha, ninguém pode imaginar como ficou a minha cabeça. Imagine. Eu tinha um filho andando por esse mundo e não fazia nem ideia. Pelo tempo, o menino devia ter uns 4 ou 5 anos. Mas será que era mesmo meu filho? O Paulo falou que ele não parecia comigo. E se fosse mesmo, só podia ter sido concebido naquele domingo, que foi a única vez que a gente ficou junto. Só pode. Na verdade, puxa, faz tanto tempo, a gente chegou a ficar junto 2 vezes. Ou será que foi? Lembro que o Paulo nos apresentou, eu me encantei de saída, sabe, foi uma coisa instantânea. E no fim, ela voltou lá para a cidade dela. Segundo ela mesma, carregando um filho meu. olhos fiquei completamente atarantado. Antes de nos despedirmos, trocamos telefones, eu e o Paulo, e ele ficou de ver se conseguia umas fotos do menino para me mandar. Pelo menos isso. Só que em vez disso, depois, me mandou uma mensagem pedindo que eu olhasse as fotos diretamente no perfil dela no Facebook. Tinha um monte de fotos do menino postadas lá. Me passou até o link para eu acessar diretamente o perfil da Daniela. Só que, repito, eu não tinha perfil. E para conseguir ver as fotos, tive de criar uma conta na hora. E olha, quando acessei aquela página, quando vi as fotos dela, assim, a princípio, quase tive um troço. Para começar, estava linda. Parecia mais linda do que eu lembrava. Só de olhar para aquele rosto, as lembranças invadiram a minha mente na mesma hora. E quando vi a foto do menino, que segundo Paulo era meu filho, aí mesmo é que o coração disparou. Era um menino tão bonito. Tinha um monte de fotos dele e também da menininha, filha dela com o marido. Sabe, eu ficava olhando as fotos daquele pezinho, procurando por um detalhe que confirmasse que era mesmo meu filho. Inclusive depois comparei com algumas fotos minhas de quando eu era criança e não sei. Achei que era assim, meio parecido comigo. Um ou outro detalhe lembrava de quando eu era criança. Inclusive acabei mostrando a foto dele para minha mãe. Não comentei nada com ela, claro, que podia ser meu filho. Mas mostrei para ela só para ver o que ela ia dizer. Ela, no entanto, não fez comentário nenhum, né? Apenas perguntou que menino que era aquele. Olha, eu talvez devesse ter deixado quieto. Afinal de contas, ele estava casada, o marido tinha sumido, a criança estava criando como se fosse filho dele, de modo que eu não tinha nada em ficar remexendo nessa história. Só que uma coisa é aquilo que você deve fazer, e a outra coisa é aquilo que você não aguenta de vontade e acaba fazendo. Acabei lhe mandando uma mensagem, no particular. Oi, Daniele. Lembra de mim? Ela não demorou para responder. Ulisses? Nossa, que surpresa. Não esperava receber uma mensagem tua. Como que você me achou? Contei tudo. Falei que tinha reencontrado o Paulo, por acaso. Tínhamos conversado. Que eu tinha perguntado dela para ele. Queria saber como ele estava. Enfim. Depois ainda acrescentei. Quer dizer então que você casou? Ela confirmou, mas em nenhum momento tocou no assunto do filho, que segundo Paulo era meu. Eu ainda perguntei por que ela tinha resolvido se casar tão novinha. Se tinha sido porque tinha engravidado. Mas ela só respondeu assim, daquele tipo assim, sabe? Pois é. Acabei lhe contando que tinha mudado de número, tinha perdido o contato com o Paulo, por isso nunca mais a tinha procurado. Ela falou que entendia, que estava tudo bem. Até que pelas tantas, entrei no assunto que eu queria. Primeiro que sabia o nome do menino e da menina. Juan e Alice eram os nomes. Quer dizer então que meu filho se chamava Juan? Quer saber? Gostei do nome, achei bonito. Foi você que escolheu ou foi teu marido? O nome do menino. Ela falou que tinha sido uma escolha sua. E quantos anos ele tem? Ela então confirmou as minhas suspeitas. Falou que ele tinha 4. E nessa hora, não sei se ficou desconfiada de alguma coisa, porque eu fiquei perguntando um monte sobre o piá. E ela falou: escuta, por acaso meu primo te falou mais alguma coisa sobre mim, Ulisses? Eu devolvi a pergunta: de você ou do teu filho? Ela não respondeu, mas voltou a perguntar o que mais que o Paulo tinha me contado. E nessa hora, em vez de perguntar se era mesmo verdade que o Juan era meu filho, um fio que me deu um medo. Eu achei melhor não perguntar nada. Claro que eu queria saber, mas se ela quisesse que eu soubesse, ela mesma teria me contado. Não tô certo? Mas não, ela ficou ali disfarçando, perguntando, tateando para saber em que terreno que estava pisando, sabia que o outro tinha falado. Enfim, ela não demonstrou interesse nenhum. Que eu soubesse se é mesmo que o menino era meu. Por isso que eu resolvi ficar na minha. Apenas perguntei: Daniele, esse cara aí com quem você se casou, você já tinha alguma coisa com ele quando veio pra cá, quando a gente ficou junto? Ou se envolveu com ele só depois? Aí foi ela que deu assim uma mudada. Em vez de responder, que sabia o porquê da minha pergunta: não, não é por nada, só curiosidade mesmo. Bom, para matar a tua curiosidade, somente depois é que eu me envolvi com ele. Repito, achei melhor não tocar no assunto do menino. Não perguntei nada, se era verdade, se era mentira, que o filho era meu, mesmo morrendo de curiosidade. Ela ficou naquele chove não molha, disfarçando. E eu também achei melhor não perguntar. Porque, repito, se fosse uma coisa, primeiro, se fosse mesmo eu o pai da criança, e se ela te fizesse questão que eu soubesse, ela mesma teria me contado. Se ela não falou nada, é porque não queria que eu soubesse do assunto. Embora eu já soubesse através do Paulo. Só que depois, acho que ela conversou com o Paulo. Porque ele me contou. Sabe que os dois conversaram depois. E me mandou aquela mensagem: queria te pedir uma coisa, Ulisses. Não leve em conta nada do que o Paulo te disse a respeito do Juan, tá bom? O que ele te falou não tem nada a ver. Meu filho é filho do André, meu marido. Não sei de onde que ele tirou aquela história de que eu engravidei de você aí quando estive em Curitiba. Claro que eu não esperava por aquela mensagem. Esperava, na verdade, uma coisa bem diferente, né? Quer saber o que eu esperava? Será que preciso falar? Acho que não, né? No fundo, eu esperava que ele dissesse que o filho era meu, sim. Que eu quero o pai do moleque. Porque depois que eu conversei com o Paulo, ele contou aquilo tudo pra mim, era como se eu já tivesse um filho. Porque eu não consegui pensar em outra coisa depois. Aí eu fiquei esperando que ela confirmasse. No entanto, em vez de confirmação, ela jogou um balde de água gelada na minha cabeça, negando as afirmações do primo. Eu falei para ela que o Paulo tinha comentado mesmo sobre a gravidez, que havia possibilidade de eu ser o pai do moleque. Contei, inclusive, que fiquei sabendo que o pai dela veio atrás de mim. Mas ela continuou dizendo que não tinha nada a ver. Falei que entendia, que não ia mais incomodá-la e que não era para ela se preocupar, porque eu não tinha intenção nenhuma de atrapalhar a sua vida, né? Muito menos o seu casamento. E menos ainda, confundir a cabecinha do menino. Só que depois eu voltei a conversar com o Paulo e ele insistiu que o filho era meu sim. Ela não quer que você saiba por causa do marido, mas o filho é teu. Eu não te contei, rapaz, que o pai dela veio até Curitiba atrás de você para você assumir a bagaça? O pior é que aqui dentro de mim eu também sinto que isso é verdade, que o menino é meu. Não é do marido dela coisa nenhuma. Até pelo tempo, pela idade dele. Sabe, a minha cabeça, ela anda tão confusa. Eu não consigo pensar em outra coisa. E repito, aqui dentro de mim, o filho é meu. Se bem que tudo aquilo que eu falei para ela é verdade. Não quero atrapalhar a vida de ninguém. Muito menos a cabeça do moleque. Se ela mesma desmentiu, falou que o menino é filho do marido, é porque para ela tá bom assim. E pro menino também. Sei que se eu realmente for o pai, tenho os meus direitos, embora também saiba que vou precisar entrar na justiça para poder valer, né, fazer valer esses direitos. Só que eu não quero me indispor com ela. Muito menos causar algum atrito no seu casamento. E se o menino tá bem, tem um pai, tem uma mãe. De todo modo, não consigo agir de outra maneira. Eu continuo acompanhando tudo o que acontece na vida dela e principalmente do Juan. Dou uma olhada no perfil da Daniele todos os dias. Vejo as fotos, tudo o que diz respeito a ele me interessa. Porque na minha cabeça, não importa o que ela diga, não importa o fato do cara ter registrado a criança, não importa. Na minha cabeça, o pai desse moleque sou eu. Sabe, quando eu penso, parece que tudo aconteceu de um jeito para impedir que a gente ficasse junto. Eu saí da empresa logo depois que ele esteve aqui. Uma coisa que eu nem pensava que ia fazer, saí da empresa. Troquei de operadora, troquei de número. Isso acabou impossibilitando de me acharem quando o pai dela esteve aqui, à minha procura. Até com o Paulo eu perdi o contato, nem ele conseguiu me achar. E não é que a Daniele acaba se casando em seguida com esse outro? E esse outro assume o meu filho no meu lugar? Sabe, parece que tudo aconteceu assim, milimetricamente, do jeitinho que era pra gente não ficar junto. Uma sucessão de desencontros para que eu não pudesse ter me casado com ela, assumido meu filho. É uma loucura pensar que hoje estaremos juntos. Olha, só de pensar nisso dá um nó na minha cabeça. Sempre que acesso o perfil dela, não são apenas as fotos do Ué que eu fico olhando, mas as fotos dela também. Ela tá tão linda. Fico lembrando de tudo o que aconteceu entre nós quando ela veio aqui para Curitiba. Os beijos, nossos abraços, o amor gostoso que fizemos naquele quarto de motel. Será que esse menino realmente foi concebido naquele momento? Será que eu sou mesmo o pai dele, como Paulo insiste em falar, embora ela mesma tenha negado? E se realmente for, meu Deus, será que eu estou agindo certo, me afastando dele? Será, meu Deus, que eu não vou acabar me arrependendo depois?
For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, it tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. All the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on.